Bico na trombeta, tico-tico! Hoje um dia importante, passei esse início de semana, né, muito emocionado com a morte do meu querido amigo Cícero Amorim, um grande cristão. Ontem estive na missa, né, que foi celebrada, encomendando o corpo, né, pelo arcebispo de Vitória da Conquista, na catedral, prestigiadíssima missa, porque seu Cícero tinha muitos amigos, pessoas de baixa renda até a mais alta renda de Vitória da Conquista, consideravam o consideradíssimo cristão, que tenho certeza que está junto com Deus, porque ele realmente fez de tudo, e a idade dele, que ele até outubro, mês que ele fez aniversário, ele estava perfeitamente tranquilo, andando, até dirigia, há um ano atrás, dirigia seu veículo, aí depois que passou a ter um motorista, mas ia em seu estabelecimento, na loja de materiais de construções e variedades, a C. Amorim, grande empreendedor, participou de vários projetos de Vitória da Conquista, foi provedor da Santa Casa, como ele mesmo disse, ele entrou com 1.000 e deixou a Santa Casa com 100 mil, fazendo, né, um parâmetro. Ele realmente era um empreendedor, um cara muito sério, uma pessoa realmente muito querida, de família, e era do grupo familiar cristão, formou esse grupo Vitória da Conquista, da Igreja Católica, ajudava muitas famílias carentes. Eu fiquei abismado porque não decretou luto oficial na cidade pela morte desse grande conquistense, porque recebeu o título de cidadão conquistense, apesar de ser pernambucano, e chega em Conquista e realmente levanta, né? Chegou, como ele dizia para mim, que ele era muito meu amigo, eu cheguei puxando a cachorrinha, mas consegui empreender aqui dentro dessa cidade, e com muito esforço, com muita luta, consegui vários feitos em Vitória da Conquista. Recebeu prêmios em Salvador, dentro da instituição comercial, da empresarial, de associações. Ele realmente era um grande conquistense. Vocês vão ver o podcast aí com o arcebispo hoje. Nós vamos postar o arcebispo falando do cristão, que ele até disse no podcast que é um porto seguro para a Igreja Católica de Vitória da Conquista, não só a catedral, mas contribuiu e muito com todas as igrejas, construções de todas as igrejas, doando material, doando financeiramente. Ele ajudava os pobres, ele dava cesta, ele dava tudo. Agora, ele não gostava de estar dando verba para político. Isso aí, ele me falava político lá. Talvez por isso a prefeita não decretou 3 dias de luto oficial na cidade, só se morrer um prefeito, só se morrer um político que decreta. Eu acho que um homem como esse era o maior político da cidade, talvez o mais merecedor de todos até agora. 3 dias de lutos oficiais em Vitória da Conquista, porque realmente ajudou no progresso, na sustentabilidade e futuro de Vitória da Conquista. Descanse em paz, meu amigo, com certeza o senhor está aí com as anjinhas, com os anjos, com os arcanjos e ao lado de Deus aí no céu. Um abraço a toda a família. Fiquei muito emocionado ontem, junto aos familiares. A neta fez, Sara fez uma grande homenagem, e o bispo fez uma homilia extraordinária, e foi realmente um evento de, assim, a gente pode dizer, de tristeza e ao mesmo tempo de felicidade, porque sabemos que um bom cristão, amigo de Deus, está ao lado de Deus, e Deus recompensa, com certeza. Então, vamos aqui no Bico na Trombeta. Eu queria começar dizendo que a pesquisa do Instituto de Clonais bombou em toda a cidade, até mesmo na visita do governador, teve comentários e mais comentários. Realmente, a saúde de Vitória da Conquista, quando nós, não só o lado político da eleição que a gente publicou as principais necessidades do Conquistense, e o Conquistense pede saúde. E nesse intuito, o governador chegou dizendo, as pesquisas apontam, é por isso que eu estou aqui com a ministra Nísia da Saúde, a secretária Roberta, para resolver essa situação. Quando eu perguntei sobre a UPA, porque a UPA, quem construiu aqui foi o governo do estado, e eu, se não me engano, na época que construiu, já era o governo do PT ainda, né? Zé Raimundo, se não falha a memória. E depois passa a ser, constrói, né? E, com o apoio do governo do estado, fizeram uma parceria, essa UPA aí, que é de baixa complexibilidade da saúde. Então, esse a baixa complexibilidade fica com a prefeitura municipal, né? Quem tem um compromisso com essa situação. Alta complexibilidade, o governo do estado. Então, o governo do estado chegou aí. Ambulâncias e construções e investimentos e mais investimentos. Eu fiz a pergunta ao governador, falei, governador, o Instituto de Clonagem e Pesquisa comprova, e o senhor está comprovando que realmente a gente faz certo para não dar errado nunca. Nossa pesquisa está batendo com as demandas e com as reclamações da população. O senhor está querendo estar aqui para resolver o problema da saúde. E, na minha opinião, eu esperava hoje o senhor anunciar mais uma UPA, porque uma UPA só do lado oeste. Não, tem que ter um ano na leste, no oeste, na zona leste só, não está dando conta. Aí ele falou: não, mas a UPA, a responsabilidade é da prefeita, eu não posso aqui construir uma UPA, porque é de responsabilidade da prefeitura. Agora, se ela entrar em contato com a gente, como ela mandou o secretário representar, o secretário Vinícius da Saúde representou. E ele falou que é de responsabilidade, mas eu acho que a saúde, gente, não é responsabilidade do governo do estado, nem da prefeitura. A saúde é o dever de todos os políticos, tem que se unir em favor da vida, em favor da saúde. Vamos deixar o lado político de lado e resolver o problema da saúde, Vitória da Conquista. Gente, está faltando remédios. A gente sai na pesquisa, eu também vou perguntar ao povo, eu checo todos os dados da pesquisa pessoalmente. O coração bate, a gente fica emocionado ver o povo reclamando. Falta fralda para crianças carentes, crianças que têm necessidades, tem dodói, tem problemas, né? Com doenças, essa coisa toda. Falta fralda para essas crianças. Você entendeu? Tá faltando remédios de pós-saúde, fora médicos, fora o bom atendimento, fora até reclamam que falta até papel higiênico e caneta nos postos de saúde, que a gente checa essa coisa toda, nós vamos lá nos postos de saúde verificar nas filas como é que. Rapaz, eu tô aqui, já vim 3 vezes e não consigo ser atendido. Fora esse negócio da fila da marcação, central de marcação, de exames, tá entendendo? Então é muito difícil. Eu sei que a prefeita Sheila pegou um pepino. Ela entrou na prefeitura, de repente ela ia ser vice, ia se adaptar a essa área que a mãe dela já era dessa área, mas ela não participava com a mãe dela como vereadora por 2 ou 3 vezes. Ela e vice-prefeita, chegou a ser prefeita, assumiu o cargo de prefeita quando o Erzen viajou, a irmã Lemos. Eu tenho certeza, todo mundo sabe que ela enfrentou um baque. Ela entrou ali e pegou aquela turma de Erzen toda, mas Erzen morreu, infelizmente, meu saudoso, meu querido amigo, morreu. Sheila pegou o pepino e aí começa aquela coisa, ela tem que formar a equipe dela. E a equipe de Erzen queria ficar e começou a andar. Fora a equipe do PT, que já está lá dentro, que beliscava Erzen. Quantas vezes Erzen falava, mas rapaz, eu luto contra o PT aqui dentro da minha gestão. Eu tenho o PT aqui dentro me sacaneando, tipo assim, né? Sempre falando. E eu falei, mas rapaz, dá para resolver com gestos positivos, sem guerra e tal. Dá para vencer essa luta, porque Administrar não é contra PT, não é contra ninguém. É, tem que administrar para todos os partidos, que todos os eleitores têm partidos, né? São filiados ou então tem escolha de partidos. Então tem que administrar para todos. E ele com pulso conseguiu, estava conseguindo administrar. Mas ele entrou e começou a abrir para todo mundo e conversa com todos os vereadores e tal. Essa Câmara detestada hoje pelo povo, que 80% não aprova a legislatura da Câmara Municipal, com denúncias de roubo de aparelhos, e agora, cada dia, eu denunciei em julho, final de junho, houve a denúncia de um assessor do vereador Babão, Ricardo Babão, que inclusive até passou altas, né, intimidações para mim depois que eu voltei a publicar da primeira vez. Me intimidou, agora voltou a intimidar. Até pediu para cortar a verba do Jornal Impacto lá, a mesa diretora, né, porque está desaprovada, acha que a gente com a verba publicitária, porque uma verba publicitária é porque a gente tem realmente credibilidade de 36 anos, credibilidade comprovada, comprovada. Nossas pesquisas, nunca erramos uma pesquisa em Vitória da Conquista. A gente sempre antecipa as urnas. Então, a gente faz jornalismo com seriedade. Não é por dinheiro, não. É por seriedade. É para cumprir a missão jornalística. É uma missão. É um dom que Deus dá a gente. A gente tem que o dom. A gente tem que respeitar o dom que Deus dá a gente. A gente dá em troca, porque a gente tem que ser amigo de Deus. Deus não gosta de falcatrua, Deus não gosta de traíra. Então eu tenho que ser amigo de Deus, eu tenho que fazer certo que ele me dê essa posição. Quantos picaretas já chegaram aqui contratados para fazer pesquisa e traz o resultado totalmente ao contrário, acho que compram ele lá na rua, esse pessoal, né? E chega com o resultado, a gente vai lá e checa e reverte tudo e dá a opinião do povo, porque a gente não vende a opinião do povo. Ridículo que se a gente fizesse isso por questão financeira. Eu tenho 36 anos de jornalismo, a empresa tem todas as. O Instituto Ticlenário de Pesquisa, que é a empresa, tem todas as certidões negativas, gente. Então, nós temos competência estabelecida. Nós fazemos aquele mandamento: dá de César o que é de César, dá de César o que é o político, paga seu imposto para reverter em benfeitorias, e a gente faz isso aqui no Jornal Impacto. Então, quando a gente está aqui denunciando essas rachadinhas, é porque eu denunciei em junho, quando eu chego na Câmara novamente para cobrir a sessão, passei 60 dias, porque eu estava cobrindo outros eventos de Câmara de Vereadores na região, sem ir na Câmara, porque há 20 anos que eu cubro a sessão. Aquele lugar que eu sento ali foi eu que cobrei, porque eles tiraram o lugar até da imprensa. Acho que para a imprensa não falar nada, tiraram até o lugar da imprensa que tinha lá, que Gildete Moreira colocou. Tico, vou botar aqui, vou botar em homenagem a você. Eu, não, moço, botei em homenagem a Gilson Moura, nosso amigo e tal, certo? E está lá, é o espaço da imprensa em homenagem a Gilson Moura. Eles tiraram. A gestão do vereador que me passou o nome, eu vou lembrar, Luciano Gomes, tirou! Me prometeu mil e fundos quando eu cheguei no primeiro dia da sessão dele, da presidência, ele tirou o espaço da imprensa. Eu lutei, André Cário fez protesto, porque não só tirou o espaço da imprensa, mas tirou a homenagem do nosso amigo confrade. Gilson Moura também tirou a placa, quer dizer, uma falta de respeito, homenageia e tira sem. Sem que, sem pra quê, eu lutei para voltar o espaço, aí botaram, estava lá no fundo e tal, o um espaço mais alto, uma bancada para quatro, seis jornalistas, botaram lá na frente só com duas cadeiras, bancada perto do lado ali da minha amiga Ritinha, que é a secretária do plenário, que faz aquela, lê a ata, essa coisa toda, e faz a ata da Câmara, e eu trabalho ali, botou porque eu lutei pelo espaço da imprensa livre. Entendeu? Então, estou ali trabalhando para o povo, para informar a população. Eu não tenho salário fixo ali, eu não ganho. E outra coisa, eu não negocio. Quando eu boto a pesquisa, 80%, não, lá em julho, 70% não aprovava, que bota a crítica das rachadinhas. Aí vieram o povo, os funcionários. Porque tem funcionários. Quando o funcionário pede 15% de aumento, eles dão 5% com muita luta. Mas o deles, o salário deles, eles não aumentam, não, que é para enganar a comunidade, a população. Há 8 anos que não tem aumento, há 10 anos, há 4, 3 legislaturas, 12 anos, que eles não aumentam o salário. Isso é uma prática que já vem há anos aí, certo? Esse negócio da rachadinha, eles só aumentam a verba de gabinete. De 10 foi para 30, do 10 entrou, aumentou para 30 mil reais a verba de gabinete. Agora aumentou para 40, do 10, ainda do 10. Aumentou para 40 na legislatura de Dudé, que houve as denúncias de roubo de celulares e aparelhos feita pelo próprio Marcos Vinícius. Agora, quando a gente cobra pelo povo a denúncia do próprio vereador, a denúncia de rachadinha foi feita pelo vereador Salomão. Disse na cara do presidente Luciano Gomes que ele desviava, roubava verba de gabinete. Do gabinete da presidência, inclusive. Quer dizer, a denúncia está lá de dentro. É cobra engolindo cobra, o fogo amigo. E agora, os roubos de aparelhos, nós entramos com requerimento, que nós temos o direito de entrar, qualquer cidadão, do requerimento na lei de transparência, e eles têm 15 dias para responder. Não responderam até hoje, já passou a legislatura do Dudé e desse presidente aí, que era vice-presidente, que esse presidente não é presidente, só fica lá querendo ser locutor. Que administra mesmo é o filho dele. Certo? Que isso não pode acontecer, ele tem que administrar, ele só assina. Mas quem administra a Câmara de Vereadores é o filho dele, todo mundo sabe que o Hermínio não tem competência para administrar a Câmara de Vereadores. É tanto que está aí, a pior Câmara de todos os tempos, 80% de negatividade, e agora as denúncias de rachadinha, e ele aumentando. Ele assina o documento agora para ir para 40 mil, 50 mil a verba de gabinete. Já que tem denúncia que dos 40, os vereadores botava 30 mil, dava 10 para os assessores, eles contratam 3 assessores, o resto é tudo fake news, tudo fantasma. Devolve o dinheiro para eles. O cara recebe 3, ah, você não faz nada mesmo, fica com 200 aí e paga uma conta para mim ali, ou pega em dinheiro e bota aqui no meu bolso. Tá entendendo? É isso. O Ministério Público entrando, é só chamar esses assessores e botar uma delação premiada. Assegurando que ele não vai ter problema, qualquer coisa assim, que eles vão delatar, porque estão delatando para mim. Funcionários da Câmara. Disse, bicho, o negócio aqui pegou. Tem vereadores aqui que pega a verba de rachadinha, decano, vereadores antigos, e empresta dinheiro para os próprios vereadores, quer dizer, enriquecimento ilícito. Tá entendendo? Isso aí é lá dentro da Câmara, quer dizer, eu ouvindo essa falcatrua como jornalista, como amigo de Deus, como amigo do futuro e sustentabilidade das crianças, eu vou deixar isso para lá? Eu não sou jornalista. Tem blogueiro em conquista que é assessor de deputado e diz que é blogueiro, que é jornalista. Não é. Um jornalista não pode ser assessor e, ao mesmo tempo, tá ali escrevendo editorial no jornal. É claro que ele vai facilitar, vai bandear. Então não existe ética, gente. Tem que ter ética. Não é só assessor de deputado, não. Tem blogueiro que ganha dinheiro lá na rachadinha. Isso eu sei, é nítido. Agora, eu não posso chegar e botar um revólver na cabeça, né? Sem apoio policial, essa coisa toda, e fala aí, rapaz, vamos ver aqui como é que é seu salário aqui, quanto você gasta e tal, quanto você recebe, vamos ver sua Receita Federal aqui, o Leão, como é que você declara essa coisa toda. É isso que tem que fazer. Entendeu? E vê o vereador, eles entram com tanto, depois tem tanto. É vereadores, os vereadores têm cargos, é prima, irmão, irmã, mãe, pai, dentro da prefeitura, como Ricardo Mamão, que foi denunciado pelo próprio assessor, por assessores dele, que faz a rachadinha, contou toda a história, como é que acontece. Ah, chega o dinheiro na mão de um, faz uma feira, paga o conserto de um carro, paga isso e pronto. Rachadinha é mais ou menos assim. Você entendeu? Aí, delatando assim, ó. Agora, é claro que eu não posso dar fonte, não vou dar o nome, porque isso eu tenho esse direito como jornalista e até mesmo para dar essa notícia para vocês com muita firmeza e com muita certeza. Toda a notícia é julho. Quando volto na Câmara semana passada, o pessoal cai em cima de mim. Tico, ah, isso, tem vereador que empresta dinheiro aqui, com dinheiro de rachadinha, BBB e tal. Você vai no gabinete dele, tem um assessor só, um assessor. Pode ir, eu convido essa sociedade para ir ver de perto o que acontece em Vitória da Conquista na Câmara de Vereadores. Você conta quantos assessores, o resto é tudo falcatrua, não presta serviço nenhum e recebe o dinheiro público, rebota no bolso uma parte e dá o restante. Eu vou ler aqui, ó. Pega a punição para o contratado e o contratante, no caso é o vereador, é de 3 a 15 anos de cadeia, gente. Sabe por que que esse povo só aprova empréstimo para endividamento da cidade? Na hora, esses vereadores denunciados de corrupção, suspeitos e super suspeitos, fazem na hora da política para deputado, eles recebem dinheiro dos políticos de Salvador, como o Dudé recebeu, como outros receberam. Eles não apoiam, eles não fazem um grupo para apoiar um candidato de conquista, para eleger um candidato de conquista, para fortalecer conquista. Eles apoiam os candidatos de fora, pago. Então, o que acontece? Quando eles recebem o dinheiro, esse deputado não tem compromisso com conquista. Então, não vem as emendas. Não vem as emendas do governo federal. Conquista está se endividando. É 60 mais 60, 150, agora mais 160 de Sheila, e tem mais 400 milhões lá, seguro lá em cima, tomara que fique lá. Tá entendendo? Porque a Conquista não vai aguentar pagar isso. Porque a prefeitura não tem dinheiro nem para pagar, nem para comprar fralda. Está no turnão aí, só pedindo empréstimo, não tem dinheiro, mas ela contrata cada vez mais assessores e mais assessores. E essas empresas terceirizadas, gente, que trabalha para a prefeitura, a prefeita paga o um salário super alto dos funcionários, é de 6 a 9 mil reais. E fora os assessores que ganham 10. Teve um assessor da praça, que era muito amigo de Jéssica, é meu amigo também, faz parte da nossa equipe, que virou para mim, eu não vou falar o nome aqui, que não precisa e tal, para não ficar indisposto. Mas disse para mim: ah, moço, eu não estou nem aí, a prefeita não tem pulso, o secretário lá é que manda e tal, o problema dela todo é esse, por isso que ela está aí embaixo nas pesquisas e na aprovação administrativa. Eu falando com ele: rapaz, olha aqui, mostrando até, eu estou aqui perguntando o povo aí, ó, para você vir aqui, eu mostrando. Falou: ô, bicho, você é meu amigo, fala lá com o Sheila, como é que ela está aqui? Não, eu não estou inventando, ninguém está inventando, não, todas as pesquisas da cidade. Outro fator é Valdenor, não cresce. Ele que saiu com 14, junto com o Sheila ali, chegou a 17, com todo esse movimento que fez o governador, essa coisa toda. Por quê? Porque está faltando água em Conquista e a barragem do Catulé está lá, gente. Não se resolve o problema. Ele representa o governo do estado em Vitória da Conquista. Então não dá para crescer. Jerônimo teve uma derrota no primeiro turno e no segundo turno. Jerônimo está fazendo de tudo. É um grande governador, estou sentindo que é um guerreiro, a coisa toda, correria mesmo igual Rui, ou melhor, até mais do que Rui. Mas ele vai ter que correr muito mais para se apressar, para esse centro industrial está precisando de uma reforma urgente. Esse gás oduto tem que chegar em Vitória da Conquista, né? Então, essa via férrea aqui, né? Tem que chegar um ramal para a Vitória da Conquista também, essa leste-oeste, não sei como é que é, esse trem de ferro, né? Vamos falar do passado. Então, gente, eu não estou aqui querendo bater na tecla, não é porque eles cortaram a verba, porque eles cortaram depois da denúncia, ainda assim eu não fui lá sentar para voltar a verba, para me deixar de botar a pesquisa que eles estão rejeitados na Câmara de Vereadores, ou deixar de denunciar em nome dos próprios assessores, que já não aguentam mais essa corrupção, né? Farinha pouca só o deles primeiro, os vereadores. Né? Não é pouca, não é muita, porque de 40 eles têm 30 no bolso, muitos. Estou falando só de uma, não, porque foi esse que começou. A denúncia veio desse. Mas quando veio desse, ele falou: fulano, ciclano, ciclano, todos aqui, eu tenho, tá? Quer dizer, não generalizou, mas apontou vários e vários e vários. E pode ir nos gabinetes lá, que vocês vão sentir pelos gabinetes quantas pessoas trabalham. Entendeu? E os outros que eles botam na lista, o Ministério Público pede uma lista. está tudo certo, o povo está assinando, está recebendo, está assinando. Não, o Ministério Público tem que ir lá, porque já houve essa denúncia lá, o Ministério Público foi lá, pegou assim, olha, não, está tudo certo. Não é assim, não. Ele vai ter que ir, cada assessor, e fazer com que vá na Polícia Civil depor sobre efeito de se mentir para a justiça, será condenado. Então, ele vai ter que dizer onde ele gasta esse dinheiro mensalmente e se ele, né, aplica, se ele declara esse recebimento. Ele não declara porque ele devolve para o vereador. Então, gente, é isso que eu estou querendo. É uma prática normal, eu estou querendo não. A sociedade quer, Deus quer. Deus está me iluminando e eu tenho a credibilidade. E eles falam comigo com toda lealdade. Não sou secretário, não fui chamado na portaria, na entrada. Tico, vem cá e pai, 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 pai. Você está entendendo, gente? Então são os funcionários mesmo. Funcionários de todos os setores. Todos os setores, da administração até o quarto andar, todos os setores vieram falar comigo. E quando eu chego para cobrir o PB itinerante, mais uma vez, aí foi já na lanchonete, assessor de vereador na lanchonete, ah, isso aí, tio, bata todo mundo. Não precisa parabenizar, não, que essa é a minha função, eu quero é que a realidade seja explícita para a comunidade conquistense. Então, gente, daí... Eles não falam nada, tá de bico calado lá da Câmara, hoje não fizeram os discursos, ninguém fala nada sobre o assunto. Ninguém fala nada. Mas eu já soube que na Avenida Brumado, no dia que eu botei a titia, que eu publiquei a titia no sábado, o assunto foi as rachadinhas da Câmara. Lá na Avenida Brumado, com os caras de pau fotografando com a prefeita, um empréstimo, que parece que é a obra do fim do mundo. Claro que tem que fazer algo, mas é empréstimo, é endividar. Não é tipo assim, uma ação super administrativa da prefeita. Não, teria que ter verbas, teria que ter força política, verbas de lá, de fora, para a cidade não ficar endividada. Aí sim, era criatividade administrativa. Empréstimo, eu boto aqui milhões de máquinas no meu jornal, milhões de computadores, milhões de jornalistas, com empréstimo para depois não pagar ou dar cano. Ou então pagar com dinheiro, aumentando IPTU, aumentando taxas, que superfaturou. Isso também vai pegar muito para a Sheila agora na eleição. Ela tem 13%, ela não sai desses 13%. Vai melhorar com essas obras. O pessoal é muita enganação, vai dizer que é ela que não sei o que. Não, isso aí é verba carimbada. Ela não vai poder tirar essa verba, por exemplo, para resolver o problema da saúde que ela deixou abandonada. Ela não vai poder tirar essa verba, talvez possa, para fazer as estradas, ela tem no projeto, tem a zona rural, ela pode, né, botar mais uma olhinha aí, fazer as rachadinhas com essas máquinas de tratores, que se ela não olhar de perto, que eu duvido que Sheila faça rachadinha, precisa disso. Eu fotografei Sheila com 15 anos de idade, sei da postura de Sheilinha, mas ela deixa na mão desse povo corrupto, desse povo descarado. Tem secretário, gente, eu não vou provar aqui, mas se buscar, se for lá mesmo, investigar assim direitinho, porque eu não tenho financeiramente, eu sou retaliado por empresas de publicidade. Se a gente tem uma força maior aqui dentro, a gente vai lá e investiga, mas não tem, retaliado por empresas de publicidade, que é ligada ao governo de Sheila, isso aqui, eles não botam os outros patrocínios aqui. Você está entendendo? Retaliação, a Câmara retaliou, cortou um patrocínio que vem há 20 anos no Jornal Impacto, porque denunciou, porque botou a pesquisa, cortou o patrocínio. Falta de respeito, falta de honra, porque eles, a partir do momento que eles cortam, eles estão dizendo que realmente tem rachadinha na Câmara e que não deu os aparelhos, que não deu os nomes de quem roubaram os aparelhos eletrônicos, denunciado pelo delegado vereador, que calou a boca também, porque lá é assim. Antes denunciava, antes, doutor Anderson, vereador, um grande vereador, denunciava tudo, falou antes, eu sozinho, andorinha só, você tá entendendo, gente? Ele tava denunciando, mostrando a planilha, a Emurca aqui, ó, Chico Estrela denunciou a Emurca, era líder da prefeita, denunciou, falcatrua dentro da Emurca, roubo de verbas dentro da Emurca, os caminhões, não sei o quê, não sei o quê, pode olhar nos anais da Câmara. Chico Estrela, e agora vem com esse negócio de, como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Agora vem, é claro que a prefeita vai fazer isso? Super bem itinerante, já falei, lamentável. A prefeitura de Vitória, qualquer coisa por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Procuradoria Geral do Município, realizou a partir da segunda-feira, quarta, às 19 horas, Universidade Federal da Bahia, no grupo Zanis Teixeira, o controle e prevenção de corrupção. Mas no papel está tudo controlado. Quantos prefeitos eu já ouvi? Já pesquei contratando essas máquinas que faz estrada, não sei se o nome é, esses patrões. O cara cobra 60 e daqui a pouco e os 30, volta os 30 para o bolso do cara. Prefeitos aqui da região, conhecido nosso. Quantos e quantos? Quer dizer, cada patrolada é de 30, 30 fica no bolso do prefeito. Você entendeu? Então, a controladoria interna. É fácil, pagou 60, o cara vai lá, tira 30 e bota no bolso do cara. Como é que vai provar um diacho desse? Só se apertar o cara, delação premiada e aí pá. E aí acontece, tem que começar aqui de baixo, gente. Cortar a corrupção de dentro da Câmara, para chegar nos prefeitos e assessores e secretários que estão ricos. Tem secretários aí que tem denúncia, está comprando condomínio a cada ano, compra condomínio de 350, 400 mil. Secretário ganha isso? Não ganha, gente. Ele não tem despesa, não? Você está entendendo? Tem denúncias aqui que essas obras de denúncias assim de pessoas que fazem, que estão tá lá dentro, junto com os apenados, esse povo. Tem denúncias aqui que quando manda comprar 20 tintos, os apenados vai lá, pá, e leva 20. Mais 20, mais 20. E está chegando tinta. Cadê a controladoria aqui? Nada. É tipo, uma lata de tinta R$ 500, essa tinta que pinta, porque eles compram dá mais cara. Você entendeu? Então já pensou quantas tintas já foram roubadas dessas reformas de obras? Desde a época de Enzo Guzmão vem essas denúncias. Eu falei, bicho, o Enzo Guzmão, quando tinha esse time, rapaz, como é que é esse segundo escalão aí? Você viu que ele cortou as verbas de comissão? Porque neguinho, chegou a denúncia aqui que nego botava. Ah, 10 horas, 20 horas, era só escrever, ninguém precisava trabalhar. E eu falei, acontece isso aí dentro. Ele pá, cortou. Você entendeu? Então é isso. Eu trabalho, a minha função é trabalhar honestamente para o povo de Vitória da Conquista, para a credibilidade. Cada link que eu mandar para vocês, gente, dá o clique que a gente ganha uma rentabilidadezinha pequenininha, mas vai juntando. Certo? Para a gente ficar mais forte ainda, para ajudar vocês, para ajudar o futuro e sustentabilidade de crianças, falando a verdade, que eu tenho coragem, não é coragem não, isso é minha missão. Eu não apoio polícia bandida, eu não apoio ladrão, eu não apoio traficante, eu não apoio corrupto da Câmara, eu não apoio secretário corrupto, eu não estou aqui para esse povo, não. Eu estou aqui para a verdade que liberta. E pode confiar que eu nunca dei uma nota maior durante esses 36 anos a prefeito algum. Eu nunca fiz. Eu fui fazer o carnaval de Porto Seguro. Essa história é interessante. Sofri um pouquinho, você já sabe como é que eu não gosto de falar o nome desse inimigo. Tá entendendo? Fui fazer o carnaval, o Jornal Impacto foi promover o carnaval em Porto Seguro, a convite do grande prefeito Baiano. O secretário da época dele, quando eu fui receber a verba para pagar a trilha elétrica, essa coisa toda, som, o cara falou os 20%, o cheque. Eu com o cheque na mão, que era para mim lá tirar o dinheiro e dar 20% para ele. Eu falei, mas vem cá, o prefeito está sabendo disso, eu não fiz esse contrato, não. Ah, não sei o quê, com aquele, eu lembro até hoje, aquele corrupto descarado, com cigarrão de palha na boca, que ele era mineiro, secretário de turismo de baiano. Falei, não, quero falar com o baiano agora, subi com o cheque, baiano é o cheque aqui, ó. O contrato foi feito, o cara tá me pedindo lá, seu parente lá, seu secretário, 20%, esse dinheiro aqui eu já lhe provei, que eu fiz de tudo, fizemos matéria para esse povo pagar impostos aqui que não pagava, o povo não pagava o imposto de 1990, o ISS, aí eu fui de barraqueiro em barraqueiro, de comércio em comércio, gente, se vocês pagarem o IPTU, eu faço o carnaval. E se não pagar, não vai dar para fazer o carnaval, porque não tem verba. Os caras pagaram, eu fiz o maior carnaval de todos os tempos em Porto Seguro, com o apoio de Luiz Carlos, Sara Jane, meus amigos, Ademar Banda Fortacô, meu amigo Najib, meu amigo Tonton Flores, Jota Morberg, saudoso Jota. Fizemos um evento, primeiro carnaval com trio elétrico em Porto Seguro. Nós fizemos o maior evento de todos os tempos. Levei aquele pessoal da rádio, da Rede Globo, da Rádio Globo também, da Rede Globo Televisão, Tarcísio Meira, vários artistas para participar do carnaval para conhecer Porto Seguro, consegui colocar a Globo transmitindo o carnaval de Porto Seguro e o de Salvador e do Rio de Janeiro em horário nobre. Chamava o carnaval, chamava Porto Seguro. Então, bicho, e o cara queria que eu desse 20%, me corrompendo. E eu corrompendo também, tá entendendo? Eu não aceitei, mas eu comi o pão que o diabo amassou. Você acredita que compraram até o sonho de Deusdete aqui? Que Deusdete tenha muito melhoras, o diabético, ele perdeu as pernas e tal. Mas a vida é assim mesmo, Dete. A gente passa por essas situações. Mas na época, quando eu cheguei com dinheiro para pagar, Dete falou: Ah, fulano de tal, que eu não quero nem falar. Massinha veio aqui, alugou o som. Pronto, eu falo. Porque Massinha é um calo, vou te cronar há muito tempo. Você entendeu? Quer dizer, sabendo que o som estava lá em Porto Seguro, ele alugou o som. Dete pagou a multa do contato. Quer dizer, eu tinha um som na quinta-feira de carnaval, o carnaval ia começar na sexta. Na quarta-feira de carnaval, o carnaval ia começar na sexta. E eu tinha o som do palco. O palco, quem fez o palco na época foi o engenheiro de palco, me deu de presente. A produção toda foi do engenheiro de palco do nosso grande rei, Roberto Carlos. Me passou o nome dele. Falou, Tico, eu tô aqui. Ele veio até na chamada que eu fiz lá pro pessoal da Globo. Ele tava lá na hora, não sei como é que foi. Falou, rapaz, Leleco me falou aqui, o filho do Chacrinha. E eu vim aqui conhecer, tô no paraíso, vou voltar. E eu, se eu quiser aqui, eu vou desenhar. E você, fizemos aquele palco maravilhoso. Pergunte o Najib, a banda Missa, esse pessoal. Eu levei dois ônibus de conquista, dei hospedagem pro povo de conquista, alimentação, para dois ônibus, para conhecer Porto Seguro, para participar do carnaval. Sem cobrar nada. Você entendeu? Porque Porto Seguro precisava dessa alavancada e nós fizemos essas promoções. A gente deu terrenos para artistas, para, tá entendendo? Para grandes artistas, para eles investirem em Porto Seguro. Dali por diante, bombou Porto Seguro. Então, gente, é isso que eu quero. Isso que eu quero. Eu falei hoje aqui, 36, acho que vocês vão ouvir legalmente. É isso que eu quero, que vocês me ajudem. Ajudar o futuro e sustentabilidade das crianças. E é por isso que está faltando de tudo, porque lá na Câmara esse pessoal só pensa no dinheiro, eles não investigam nada, eles não pegam as planilhas de nada, esses secretários, denúncias que eles estão metendo a mão mesmo. Só que calou a boca o Chico Estrela, o Andes, calou a boca todo mundo, foi lá, conversou com a prefeita. Negócio do impresso, você acha que é só assim, vai lá e aprova por Vitória? Não, moço, depois é que vem o tchan. As empreiteiras. Agora nós temos que estar de olho. Fiquem na paz das crianças.